Olá, boa tarde. O Governo dos Açores revelou que o presidente do júri do concurso da privatização da companhia Azores Airlines adiou para 10 de novembro o prazo para o consórcio New Tour MS Aviation apresentar uma proposta firma.
O presidente do júri entendeu dar mais uma oportunidade e prolongar mais o tempo para que o consórcio possa apresentar a sua proposta firme. Também é de conhecimento público que o consórcio está em diálogo desde abril, aliás, com os sindicatos, e recentemente, aliás, uma Assembleia Geral do SEPAC que foi conhecida relativamente a esta matéria. A nossa expectativa é que o desfecho possa acontecer no prazo que o júri agora colocou. Confiamos na credibilidade do presidente do júri, no seu racional relativamente a este adiamento, e ficaremos naturalmente à espera do relatório final do júri relativamente àquilo que será a sua proposta de decisão.
Duarte Freitas, secretário das Finanças, falava na margem de uma reunião com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Recorde-se que o júri do concurso, presidido pelo economista Augusto Mateus, tinha exigido ao consórcio New Tour MS Aviation a apresentação de uma proposta para a compra das Azores Airlines até 24 de outubro, prazo que foi ontem estendido, então até 10 de novembro. Questionado se os adiamentos para a apresentação de uma proposta preocupam o Governo Regional, Duarte Freitas respondeu que a situação da SATA preocupa imenso o Executivo e a sociedade açoriana em geral. O governante adiantou também que o Executivo está a informar a Comissão Europeia do desenrolar do processo e admitiu que ninguém está preparado para o encerramento da companhia aérea. Já sobre a reunião com a Associação Empresarial, Duarte Freitas anunciou que o Governo dos Açores já pagou este ano 250 milhões de euros a fornecedores da saúde, incluindo 200 milhões em atraso, prometendo tudo fazer para manter os pagamentos atualizados.
Viemos hoje aqui, eu e a senhora secretária, apresentar o resultado desse compromisso. Ao longo deste ano e até agora já foram pagos aos fornecedores da saúde regionais mais de 250 milhões de euros, dos quais cerca de 200 eram pagamentos em atraso. Havia pagamentos em atraso em algumas matérias até 2012. Ao fim de muitos anos, temos hoje os pagamentos aos fornecedores locais da área da saúde em dia.
Secretário das Finanças falava acompanhado pela Secretária da Saúde, Mónica Saidi, após uma reunião com a Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria. Duarte Freitas salientou também o papel do Governo da República na regularização dos pagamentos devido à autorização da transformação da dívida comercial em financeira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Presidente da Comissão Executiva do CTT, João Bento, responsabilizou o transporte aéreo entre o continente e os Açores por 25% dos dias do ano estarem profundamente abaixo da capacidade contratualizada em termos de expedição de correio.
Nós juntamos toda a capacidade que nos dá a TAP, toda a capacidade que nos dá a SATA, e os dados são aqueles que referiu, Sr. Deputado, em que nós temos, até hoje, só neste ano, em 25% dos dias, ficámos abaixo ou profundamente abaixo da capacidade.
O gestor do CTT foi ouvido em sede da Comissão Parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação da Assembleia da República, a pedido do deputado do PSD, Paulo Muniz, eleito pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Paulo Muniz, que considerou que é de extrema importância conhecer os níveis de serviço prestados pelo CTT para cada grupo de ilhas, visando conhecer as diferenças que subsistem.
Temos que ter soluções, e as soluções têm que aparecer. Dir-me-á, tem um custo que porventura não é acomodável naquilo que é o restante serviço. É outra questão. Agora, não podemos é contentar-nos com a resposta que não há solução.
Já a deputada Ana Martins do Chega considerou que o serviço prestado está muito abaixo dos índices de qualidade e que se está a tratar os açorianos como portugueses de segunda qualidade.
Estes dados mostram que os açorianos continuam a ser tratados como portugueses de segunda qualidade.
Por sua vez, o socialista Francisco César considerou que o serviço do CTT não é bom, sendo prestado pela SATA, porque esta se disponibilizou para o efeito, apesar de haver outras operadoras aéreas no mercado.
Não é obrigação da SATA fazer o transporte de correio. Há mais duas companhias aéreas que voam para os Açores. É um facto que os critérios mínimos de razoabilidade de serviço público prestado aos açorianos não está a ser cumprido.
Francisco César, deputado socialista.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O antigo ministro da Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio, morreu hoje aos 83 anos em casa, confirmou o presidente da Câmara da Nazaré, Manuel Sequeira. Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o governo de Cavaco Silva e ministro da República para os Açores. Em 2003, durante a presidência de Jorge Sampaio, foi também procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, procurador-geral Adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, considerou que o antigo ministro da Justiça foi um amigo dos Açores e um açoriano de coração, manifestando o seu profundo pesar pela morte do jurista, magistrado, professor e antigo ministro da Justiça. Também o presidente da Assembleia Regional dos Açores manifestou profundo pesar pela morte de Laborinho Lúcio, recordando a vasta carreira ao serviço da causa pública do antigo ministro da República para a região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Conselho de Ilha do Corvo deu parecer negativo às anteproposta de plano e orçamento do Governo Regional para 2026, justificando que existem várias promessas do Executivo por concretizar em investimentos prioritários. Em declarações à Lusa, a presidente daquele órgão, Paula Dias, adiantou que existem vários investimentos que os corvinos anseiam e pelos quais batalham desde há vários anos, referindo-se à requalificação do aeródromo, a gar marítima e o quartel dos bombeiros, entre outras áreas fundamentais para o desenvolvimento da ilha. Segundo a responsável, os documentos do Executivo açoriano tiveram um parecer desfavorável dos conselheiros com cinco abstenções e 4 votos contra, num parecer que sublinha que, apesar da existência de um maior número de ligações aéreas e melhoria ao nível dos transportes marítimos, falta tudo o resto. Paula Dias disse que a Câmara e o Governo deviam sentar-se e perceber também o que podem fazer ao nível da habitação. Então, por outro lado, o Conselho de Ilha do Pico deu parecer negativo à anteproposta de plano e orçamento do Governo para o próximo ano, por não dar resposta a preocupações dos habitantes. O presidente do órgão consultivo, Rui Matos, disse que foram várias as razões que levaram os conselheiros a dar este parecer ao documento, por maioria. De acordo com o responsável, para o próximo ano, por parte do Executivo liderado por Bolieiro, não há uma resposta relativamente a estes assuntos que há muitos anos preocupam os picarotos em várias áreas. Na proposta de plano e orçamento surge pouco investimento na habitação, mas isso é geral em todas as ilhas, segundo a consta. Rui Matos referiu que o documento para 2026 está de forma diferente e não há verbas alocadas a determinados investimentos e há dúvidas sobre o que fazer com a determinada verba. O plano e orçamento dos Açores para 2026 vão ser discutidos e votados em novembro na Assembleia Regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional lançou hoje um concurso público para a reabilitação de 14 habitações na Ilha Terceira, por um valor base de cerca de 870 mil euros. O concurso para a reabilitação destas habitações dispersas do Parque Habitacional da Região, na Ilha Terceira, adjudicado pela Secretaria da Habitação, foi publicado em Diário da República. O preço base é de então de 870 mil euros, com participação de fundos europeus. O prazo de execução das obras é de 240 dias e os concorrentes têm até 3 de novembro para apresentar propostas. As intervenções habitações estão divididas em 3 lotes. O primeiro inclui 4 habitações nas freguesias de Santa Bárbara e São Bartolomeu e na vila de São Mateus, no concelho de Angra. O segundo lote integra 4 casas nas freguesias de Santa Luzia, Ribeirinha e São Bento, na vila de Porto Judeu, também em Angra. O último lote é composto por 6 habitações no concelho da Praia da Vitória, nas freguesias das Fontinhas, 4 Ribeiras e a Gualva, na Vila das Lages. O presidente eleito da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, manifestou total disponibilidade para promover um diálogo aberto, construtivo e alargado a todos os eleitos municipais na maior autarquia dos Açores. Em comunicado, o autarca, que foi reeleito para segundo mandato, diz-se disponível para criar consensos que possam, para além de assegurados estabilidade, participação e responsabilidade, obter resultados concretos em benefício dos cidadãos que vivem, trabalham e visitam o concelho. Em espírito de plena cooperação institucional, Nascimento Cabral convidou os vereadores eleitos pelo movimento Ponta Delgada para Todos e pela coligação Unidos por Ponta Delgada a integrar o Executivo Municipal, propondo a atribuição de pastas executivas nas áreas de ação social, educação, desporto e juventude, cultura, mobilidade e turismo. No entanto, os vereadores eleitos pelas referidas forças políticas optaram por não assumir as responsabilidades executivas. O presidente reeleito considera que o futuro do município deve ser construído com base no diálogo institucional e na cooperação democrática. A tomada de posse do novo executivo está marcada para dia 4 de novembro, no Coliseu Miquelense. Entretanto, o movimento Ponta Delgada para Todos, liderado por Sónia Nicolau, referiu em comunicado que, perante as recusas de Pedro Nascimento Cabral, que em 2025 quer governar a autarquia com o resultado de 2021, entende que a melhor forma de servir os cidadãos neste mandato é exercendo plenamente o papel de oposição construtiva, com liberdade e autonomia para propor, fiscalizar e contribuir para as boas decisões do Executivo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Circo, cinema e teatro vão cruzar-se na 6ª Convenção de Circo do Atlântico, que regressa à Ilha de São Miguel já a partir de amanhã. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Promovido pela Associação de Artes Circenses dos Açores, 9 circos, o evento que pretende celebrar o circo vai reunir artistas, criadores e profissionais num espaço de partilha, formação e experimentação artística.
Nós vamos ter uma peça de teatro que vai acontecer no dia 25 e no dia 26 de outubro no Teatro de Ribeira Grandense, que é o De Perto Ninguém é Normal, que é uma comédia inspirada na peça internacional Toc Toc. Tem direção artística de Rafael Medrado e conta com artistas açorianos como o André Melo, o Zé Jorge, Catarina Rodrigues, Marta Aguiar, Nuno Pequeno e Pilar Silvestre.
Pedro Alves, presidente da Nove Circos e membro da organização em entrevista Atlântida. Outra novidade é a extensão do Palari, Festival Internacional de Cinema, organizado pelo MUMO, o único museu do circo em Portugal. Será apresentada uma seleção de curtas-metragens nacionais e internacionais, dia 1 de novembro, na Ribeira Grande. De destacar ainda a matiné de circo no Teatro Miquelense, dia 2 de novembro, resultado de uma residência artística acontecer durante uma semana. A organização vai apostar novamente na matiné, que decorre no Concelho do Nordeste no próximo domingo, dia 26 de outubro, e no Circo em Família, este ano no Parque Urbano em Ponta Delgada. Por outro lado, e questionado sobre os apoios às artes circenses, Pedro Alves afirma que, apesar do apoio ter vindo a crescer um pouco, ainda não é o desejado.
Existe uma falta de apoio em tudo o que seja relacionado com a cultura e nós no circo também não estamos muito. E sim, há uma grande falta. Tem vindo a crescer o interesse, tem vindo a crescer um pouco o apoio, mas ainda não é o desejado por promotores, pelas associações, por todas as pessoas que estão envolvidas na cultura e achamos que é possível chegar a muito mais.
O responsável sublinha ainda o cariz social da Convenção de Circo do Atlântico. Durante os 10 dias, os artistas convidados visitam vários projetos de circo social na Ilha de São Miguel, onde realizam sessões para os utentes destes projetos.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Foi inaugurada na Praia da Vitória a Quinta do Ícaro, uma oferta diferenciada de alojamento. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Localizada numa zona reservada e silenciosa, na freguesia da Fonte do Bastardo, a Quinta conta com 3 vilas T0 com 40 metros quadrados e 4 T1 com 55 metros quadrados. Os espaços são amplos, confortáveis e cuidadosamente equipados para garantir o máximo de bem-estar. Na inauguração do espaço, o proprietário Décio Melo começou por explicar o nome da Quinta.
O Ícaro nasce da mitologia grega. Ícaro que fez as suas asas com penas de pássaro e mel de abelha para realizar o seu sonho. E no fim de contas, isto enquadra-se em tudo o que nós fizemos aqui. Enquadra-se no meu sonho de criança de ser piloto e tirei o meu brevet. E felizmente consegui concretizar o meu sonho de ser piloto privado. Em paralelo também temos aqui a questão de Ícaro foi avisado pelo pai para não voar muito alto, para não queimar as asas, não voar muito baixo por causa do mar. Ou seja, nós na nossa vida devemos saber os nossos limites e manter-nos ali a meio e no fim de contas o sonho de voar mais alto.
Ora, para além de zona com piscina, zona de refeições com churrasqueira e zona de atividades ao ar livre, o destaque vai para o design diferenciado, também explicado pela proprietária Débora Nogueira.
Este sonho da Quinta do Ícaro surgiu também no segmento do nosso gosto por arquitetura e construção. E que nós descobrimos este tipo de arquitetura e o Décio disse-me, olha, tu és de turismo, aquela arquitetura é fantástica, por que não fazer um empreendimento turístico com estas casinhas? E começamos com este sonho e depois veio o nome da Quinta do Ícaro e partimos daí. Não queríamos ser mais um hotel, mais uma cama para dormir. Nós quisemos fazer algo diferente, que não existisse cá, que fosse único. E que trouxesse as pessoas a virem cá, que não levassem só a memória de uma estadia, que levassem uma experiência, que levassem um pouco da nossa essência, um pedaço da nossa terra. Mas queríamos fazer também, além de ser uma arquitetura diferente, depois nós quisemos adaptá-la à nossa região. Ou seja, quisemos dar o toque dos Açores às casas. Daí termos escolhido a madeira de criptoméria e todas as cores basálticas, o preto. E também envolver de natureza e mesmo depois vocês vão ver o interior das casas, está tudo criado com essa harmonia da madeira, do verde, da natureza. Tudo assim em tons de calma, harmonia, tudo pastel, mesmo para que seja uma experiência completamente relaxante.
A Quinta do Ícaro é composta por vilas de madeira ao estilo nórdico, com telhados praticamente até ao chão. O espaço ligado com a natureza pode ser encontrado na freguesia da Fonte do Bastardo, na Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.